Entrevista.
Em Sorocaba, agora 9h12. Vamos abrir espaço aqui no Jornal da Cruzeiro desta quarta-feira para o nosso legislativo. O vereador Péricles Regis, do MDB, está conosco aqui nesta quarta-feira de cinzas. E olha, vereador, tem uma missão agora para o ano de 2019, que é a presidência da Comissão de Justiça da Câmara de Sorocaba. É um trabalho e tanto, hein? São comissões importantes, cada um tem o seu peso de justiça, de economia, talvez até de uma maneira até diferenciada, até pela importância e o respeito com os pareceres que são emitidos pelas comissões diante de tantos projetos aqui em Sorocaba. Vereador, prazer revê-lo, obrigado em aceitar o nosso convite na manhã desta quarta-feira de cinzas. Tem muita gente descansando ainda. O vereador está conosco aqui prestando contas e falando do nosso legislativo. Desafio bom esse, não é não, vereador? Bom dia.
Bom dia. Caio, Fábio, André, bom todos dia, os ouvintes. Eu gosto de desafios, né? Não tem como, quem me conhece sabe que eu sou movido a desafios e a Comissão de Justiça é um super desafio e prazeroso. Todas as leis de Sorocaba passam por ela. Uhum. Tem que, ela é responsável por falar se as leis são constitucionais ou não. O que é isso? Em resumo, para quem está nos ouvindo. Se pode ser votado através da Câmara Municipal, se pode partir de um vereador aquele projeto de lei, se não pode, se o mérito dela no sentido de da justiça está correto, se está seguindo as legislações já vigentes, né, como a Constituição Federal, por exemplo. Mas é, como você disse, muito trabalho, não só de 2019, como 2020 também, né? E estou pronto para mais esse desafio.
Aliás, o senhor está ao lado de vereadores experientes dentro do nosso legislativo, que é o vereador Martinez e outro também sempre polêmico, o vereador Anselmo Neto, né? Que em alguns momentos acaba até levantando alguns questionamentos dentro do legislativo, trazendo também os holofotes para ele, dentro do estilo dele de trabalhar. É uma composição bem interessante essa,
peculiar, hein, vereador? Peculiar. É uma composição muito boa. Tenho dois parceiros aí para trabalhar. E cada um com seu estilo, né? Cada um com seu jeito de fazer política, mas no fim, né, a Comissão de Justiça acaba sendo mais elevada ainda.
A Comissão de Justiça, através até, utilizando até as leis, vereador, na análise das matérias, ela tem posicionamento político também no momento de dar o seu parecer, mesmo que um projeto seja inconstitucional. Pode, de alguma maneira, orientar os vereadores da importância de derrubar, talvez, a inconstitucionalidade daquela proposta? Enfim, o aspecto político também acaba sendo envolvido numa discussão como essa?
Pergunta muito boa, porque já aconteceu muito isso, já aconteceu muito, e eu pretendo que não ocorra mais, porque a Comissão de Justiça ela não é para ser um palanque, né? Ela é para realmente ver se está legal ou não, ponto. Esse negócio de ficar votando lei que são inconstitucionais, para quem está nos ouvindo, ele acaba gerando despesa para o próprio Estado. Um exemplo bobo aqui, tá? Ah, eu quero fazer uma lei para permitir, sei lá, para parar de usar cinto de segurança em Sorocaba. Não pode. Primeira coisa. Mas poderia algum vereador propor essa lei, ser votada com parecer contrário da Comissão de Justiça, depois que ser, como é que fala, fosse sancionada, né? Uhum. E entrar numa briga jurídica. O prefeito vai lá, fala que não pode fazer.
Tem, né? ADIM, né?
Tem ADIM pra derrubar. Mas esse exemplo é bem grotesco que eu tô usando, tá, gente? Tá. Desculpa o exemplo, porque eu não ia usar de nenhum colega, né? Que eu sei que nenhum colocaria esse tipo de lei. Mas esse trâmite de ir para a justiça, volta, gera ônus no próprio judiciário, para o executivo que tem que parar e fazer uma ADIM, por exemplo, e isso ninguém percebe. E o que acaba no final? A lei cai. Como ela não poderia ter sido feita, ela acaba caindo. Então, esse tipo de lei ele serve muito para ambiente político, né? Época de eleição, é muito bom, fazem umas leis que, nossa, que lei da hora, para a população acha que é super conveniente.
É o famoso jogar para a torcida?
Joga para a torcida. Quer ver um exemplo legal? Eu, Péricles Regis, quando eu estava fazendo minha campanha, eu não sabia muito bem o que eu podia fazer, o que eu não podia, e eu propus nas minhas redes sociais assim: será que dá para ter passe livre para pessoa desempregada? Era um pensamento. Quando eu me tornei vereador, eu vi que não dava. porque é inconstitucional, porque eu não posso fazer, tem que partir do prefeito. Eu nem propus essa lei, porque eu sabia que poderia gerar um ônus para o Estado. E só para ficar fazendo palanque, não é meu estilo de
Você
política.
Cria uma lei desse aspecto, por exemplo, do passe livre, como um exemplo apenas, mas é mais para fomentar a ideia para que o prefeito encaminhe para uma proposta semelhante para o legislativo. Aí eu pergunto também, o senhor, como presidente hoje da Comissão de Justiça, acha válido que o vereador, mesmo apresentando uma lei inconstitucional, ele apresente para forçar o prefeito a apresentar uma lei?
Nesse sentido, André, válido. Porque alguns vereadores gostam de fazer isso.
É mais fácil estabelecer um contato com o prefeito?
É, mas não estou chegando a votar, tá, André? Não estou chegando no mérito da votação. Ele apresentar é um direito dele, dela, do vereador e da vereadora. Ele pode apresentar, pode levar para o plenário, pode discutir, mas votar eu vejo mais complicação, tá? Até você levantar o debate, passe livre mesmo, por exemplo, levantar o debate, a população mostrar que tem interesse para, entre aspas, mexer com o prefeito, assim, no sentido de, e aí, vamos fazer, né? Ainda é válido, não sou totalmente favorável, mas ainda é válido. Mas de qualquer maneira, esse projeto, no meu entendimento, ele não pode ser votado e tem que ser enviado para a oitiva. Que é isso? Manda para o prefeito, né, o documento, ele analisa e, se ele quiser, ele faz o projeto de lei através do executivo, vem dele para a Câmara Municipal. Mas muitos vereadores gostam de levantar o debate e não há nada que impeça, né? Então, se não é proibido, é permitido.
Até um ponto importante, fala-se muito dessa questão das oitivas para viabilizar um projeto e tudo mais. Tem dado resultado essas oitivas, pelo menos nesse período em que o senhor esteve na Câmara Municipal? Os projetos que foram encaminhados voltaram e foram sancionados pelo prefeito ou encampados pelo prefeito Crespo?
São poucos porque normalmente os projetos são extrapolam um pouquinho, né? Mas tem voltado, alguns têm voltado, sim. O último, inclusive, foi da vereadora Yara, mas foi um projeto de nomenclatura, se não me engano. Mas poucos têm voltado quando é de interesse do executivo.
Agora, em relação até a esses projetos, que todos passam pela Comissão de Justiça e alguns são utilizados para alguma forma de pressão, isso tem muito, até nesse tempo já do vereador, agora à frente da Comissão de Justiça, chegam muitos projetos em que o vereador olha e fala, olha, isso aqui não dá, até pelo que vem acompanhando desde o momento que assumiu, né, o cargo como vereador. Existem muitos projetos inconstitucionais que, infelizmente, a Câmara acaba votando?
Infelizmente, ainda existem alguns. Não vou dizer que são maioria, mas ainda existem. Mas
que naquela do plenário soberano para derrubar.
Negócio do plenário soberano, para mim, é muito, muito forçado, viu? Porque senão pode fazer qualquer coisa lá dentro. Assim, não acredito que até os ouvintes gostariam que não fosse assim, né? Então, existem ainda alguns projetos, mas a minha postura diante da Comissão de Justiça é orientar os vereadores, vereadoras, para não colocar esse tipo de projeto, para acertar qualquer detalhinho que tiver que acertar. Às vezes é um parágrafo, uma coisinha que está ordenando o prefeito fazer alguma coisa, tira aquilo, troca por alguma outra palavra que deixa permitindo. Dá para, às vezes, sanar os problemas do projeto de lei. Mas, infelizmente, ainda tem muitos projetos que são votados.
O senhor fala dessa questão, dessa interferência do legislativo, também com esses projetos inconstitucionais em matérias do executivo. Mas tem a questão, até que veio à tona recentemente, o senhor tem dois antidecretos.
Dois.
Né? Até onde eu lembro também, não sei se tem mais. O primeiro foi com relação aos motoristas de aplicativo, né? Aquele decreto que regulamenta. E agora esse do passe de ônibus, do reajuste da tarifa.
Exato.
Explica um pouco também para o nosso ouvinte entender esse antidecreto, se tem aqueles projetos inconstitucionais, que tem o vício de iniciativa, como a gente fala, que caberia ao executivo realizar e não ao legislativo, por que o antidecreto é diferente, então, vereador?
Que, aliás, dando o que falar nas redes sociais, até porque o senhor está mexendo com o reajuste da tarifa de ônibus, algo amplamente questionado aqui em Sorocaba, vereador.
O vereador é limitado a fazer algumas coisas, certo? Por exemplo, eu não posso chegar lá e alterar o preço da tarifa, do meu entendimento. Fazer um decreto na Câmara e colocar o preço da tarifa como eu quero. Só que o prefeito, ele tem o poder da caneta, que a gente fala, né? Ele pode fazer esse tipo de coisa. Só que ele tem que seguir algumas regras. É saber o que tem que fazer. Existem leis. Leis para falarem como o prefeito deve agir. Uma dessas leis foi ignorada quando ele decidiu colocar o valor da tarifa esse ano. E, pelo visto, não foi só esse ano, né? Essa lei, estou com o número dela aqui, é 7.709 de 2006, ela fala assim: cria a comissão de acompanhamento dos custos dos serviços públicos e garante a participação popular nos preços de variações das tarifas dos serviços públicos do município e da outras providências. Resumindo, toda vez que for ter aumento, tem que chamar uma comissão, tem que fazer uma audiência pública. Nessa comissão tem representante da prefeitura, da Câmara Municipal, da OAB, Sindicato dos Contabilistas, Conselho Regional de Economia, Centro de Indústria do Estado de São Paulo, concessionárias de serviços públicos municipais, quando a pauta tratar de serviço respectivo. Usuários, tem dois representantes de usuários, sendo um indicado e eleito dentre as associações de bairro e outro eleito na plenária dos usuários de serviço público. Então perceba, é difícil montar essa comissão aqui, essa comissão é bem ampla. Essa comissão, ela acompanha esses custos. E ela foi totalmente ignorada, é de 2006, tá? E não se tem registro desse chamamento, não se tem registro dessas pessoas que estão participando dessa comissão. E então, para ele fazer o aumento da tarifa, ele deveria mostrar para essa comissão e nessa audiência pública, para a população: olha, por que que eu estou aumentando? Aqui, assim, assado. Por esse motivo, a gente tem que chegar nesse número aqui. Olha, está defasado tal coisa. Para também ser rebatido. Porque senão, vira um rei, né? Chega lá e faz o que bem entende.
E o antidecreto foi a medida alternativa achada para tentar...
A medida jurídica
reverter
que
essa
existe para reverter a situação. Por quê? Ele faz o aumento da tarifa através de decreto. Ele tem esse poder. Como ele faltou, ele não respeitou alguma lei, nós da Câmara Municipal podemos derrubar o decreto dele. Foi aí que eu tive a iniciativa de fazer esse decreto legislativo, sustando os efeitos do decreto dele, tá? A mesma coisa aconteceu na época dos aplicativos. Os aplicativos, ele fez um decreto limitando o número de carros, dificultando muito o próprio aplicativo a funcionar, e ele estava exorbitando do poder dele. Ele estava indo além do que ele podia fazer. Fiz o decreto, né, o meu decreto para assustar o dele, e ele voltou atrás, mudou o decreto dele. Ficou tudo, né, no nosso caso lá, tudo certo. Só que teve que derrubar o decreto de qualquer maneira, porque um advogado tinha entrado no Ministério Público antes até disso acontecer. Mas é a ferramenta jurídica que existe. Ela é viável, ela é funcional, né? Só precisa ser votada. Aí que tá a coisa. Não depende só de mim, né? Então quem tá nos ouvindo aí, que entendeu, que entende que realmente o prefeito não cumpriu alguma lei, né? Nesse caso a 7.709, eu peço que cobre seus vereadores e suas vereadoras para que votem nesse projeto de decreto legislativo, que a gente precisa de uma maioria para ser aprovado, para assustar os efeitos.
Vereador, esse projeto de 2006, ele fala em aumento ou reajuste?
Acompanhamento de custo do serviço público.
Qualquer movimentação no preço. Porque senão poderia... Tudo. Ah, não é aumento, é só um reajuste e tal. Poderia ser uma defesa.
Comissão de acompanhamento dos custos do serviço público. É isso que fala o texto.
Qualquer mudança no preço...
Mudança.
Independente se é reajuste ou aumento, a prefeitura é obrigada a chamar essa comissão.
Ela fala até mais: terão por objetivo debater, acompanhar, analisar e fiscalizar os custos do serviço público. Então não é nem o que está cobrando lá, é o que está sendo... Quanto tá valendo aquilo ali?
Agora em Sorocaba, 9h26, eu vou chamar aqui um rápido intervalo. O vereador Péricles Regis é o nosso convidado na manhã desta quarta-feira. Está ao vivo conosco aqui no Jornal da Cruzeiro. Se você tem algum questionamento, também pode utilizar aqui as nossas ferramentas. 991355532 é o nosso WhatsApp. Tem um aplicativo da Cruzeiro FM também para o seu celular. Basta você acessar agora cruzeirofm.com.br. Você também pode acompanhar ao vivo a nossa entrevista.